Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Texto integral.
Pai, sim.
Percebe a mudança que tens feito e só eu temo que ela se acentue cada vez mais. Hilda nervosamente. Quem está enigmática não sou eu, és tu. Pausa, desconfias de mim? Não. Tenho confiança absoluta em ti. Esforce. Saberás resistir a qualquer invasão inimiga, porque és honesta. E com intenção, calcando as palavras, fundamentalmente honesta. Observa Hilda, cujo corpo se afrouxa numa expressão de desânimo. Pausa, contudo, quero que me faças uma promessa e que não te esqueças nunca de a ter feito. Hilda, constrangida. Qual, Devira? Promete-me que se algum dia... Suspende-se, como à procura de um termo. Hilda, sem poder esconder a impaciência. Algum dia o que, mama D, Evira com dificuldade. Se algum dia amares outro homem além de teu marido, nunca deixarás perceber a esse homem a tua preferência. Hilda, com sobressalto. Que lembrança? Volta o rosto para o lado, fugindo do olhar observador da mamãe, Evira. Eu também me vejo te dizer essas coisas. Mas precisava dizê-las. Hilda, com espanto.
Por quê?
Evira, para dar-te coragem. Hilda. Que estranha história é essa? Eu não gosto de ninguém em ninguém. Para que atormentar-me com tais suspeitas? E depois dize, de que valeria prometer isso que me pedes? Para acabar com este embaraço, eu poderia agora dizer que sim a tudo o que me impusesses. Porque 50 teatro tem o coração livre, mas se amanhã a fatalidade me fizer amar um homem de corpo e alma, corno uma grande michão, que valor ficará tendo tal promessa? Seria muito fácil agora prometer, mas não seria depois muito difícil cumprir. Falas com essa coragem e essa é altivez, porque em toda a vida não amaste senão um homem. Por isso, com certeza, não te foi muito difícil ser lutamente virtuosa. Mas, dize-me, se o és sempre, igualmente, se tivesses encontrado no teu caminho um homem mais generoso, mais inteligente, nobre, mais digno da tua afeição do que ele foi, e que ao mesmo tempo que te amasse, te tivesse inspirado um desses sentimentos tão grandes, que ninguém os pôde esconder?
Evira com energia. Hilda com ironia.
Sim, Evira é séria e comovida, mas enérgica.
A minha honestidade, a minha virtude, sabe-o agora, que é inevitável, Sabel, foi alimentada dia e noite pelo sacrifício.
Não seria preciso muito para encontrar no meu caminho um homem mais digno do meu amor do que era meu marido, sempre fora de casa, sempre jogando ou dissipando com outras a ternura a que eu tinha direito. Casamo-nos por amor e mal eras nascida já ele não fazia caso de mim. Foi então, ouve bem, que principiou a frefa que aquentar a nossa casa um afilhado meu sogro, rapaz lustrado, elegante, bom conversador. O contraste entre ele e teu pai era enorme.
Súpium. Muito maior do que o que existe entre. Entre teu marido e o Manoel Ramírez, por exemplo, quem não perdoa 51 no Hilda com estremeção?
Devira, é uma paração. Ouve até ao fim esta penosa da confidencia que faço pela primeira vez em minha vida, e apesar dos meus derrames brancos. Mas estava escrito que eu tinha de te dar tudo lida, até este segredo que eu trouxe sempre sepultado dentro do meu peito. Desenganada do amor de meu marido, eu amei profunda, doidamente, desesperadamente esse filmem, de quem sinto tu ainda nas minhas como que a saudade da das suas mãos, nos curtos instantes em que elas se tocavam. Ele frequentou a nossa casa quase diariamente, durante uns 3 anos. Quando sentia entrar, todo o sangue me afluía ao coração. Era um movimento de Niagara dentro de mim?
Qual?
Em Paris, não sei. Eu não tinha a meu lado uma mãe, como tu tens, para me dizer, nem para me consolar. Mas o que te juro é que nem ele, nem teu pai, nem ninguém, percebeu nunca o meu amor e a minha infelicidade.
Hilda, arrebatada.
Porque ele não te amava? Ou se ele te amasse, teria sentido igualmente forças para resistir? Eu vira e com o olhar perdido no mistério. Se ele me amou ou não. Às vezes parecia-me sentir no tremor da sua voz. Na frialdade das suas mãos. Não relaxadas os seus olhos, a expressão de um sentimento correspondente ao meu. Hilda com ansiedade. E então?
Deira e muito comovida, mas com vigor.
Fugia, apertava-te de inconcônio ao meu peito, inundava de beijos e de lágrimas os teus cabelos. 52 teatros escondiam-me contigo no meu quarto, fechada à chave por dentro. E pausa Hilda num fio de voz chorosa.
Depois
Elvira, ele partiu numa missão diplomática.
Nunca mais nos vimos, nunca mais.
E pausa, prometes-me agora.
Ida num murmúrio com o ouvido.
Prometo.
Ouvem-se vozes fora.
De Elvira limpando as lágrimas da filha.
Coragem, vai descansar um pouco.
Enquanto entretenho os Vieiras, que aí vêm.
Espera-nos na sala de jantar para o lunch.
Sossega, que irei depois fazer as tuas encomendas.
Ilda sai.
D. Elvira acompanha com um olhar triste, depois compõe a fisionomia e vai ao encontro dos Vieiras.
Cena do Elvira.
Angela.
Vieira entra no pela Elvira.
Dom Angela.
Senhor Vieira.
D. Angela é muito ofegante, procurando logo sentar-se.
Desculpe, Dom Elvira, mas nem posso falar.
Esta escada mata-me, embora não seja alta e extraordinariamente cansativa, não acha?
Cá por mim, quando venho só.
Prefiro subir pela rampa do jardim e entrar acolá, porque aquela porta aponta com o queixo à porta de...
Mas o senhor, meu marido, que é todo frenético, quem não perdoa 53, quando vem comiva em Zenegal e algar a escadadaria do terraço?
Só para mostrar que ainda está vigoroso, e talvez também para me matar mais depressa, porque há de ter desconfiado, subindo eu a mil de uma dúzia de degraus como esses, hei de forçosamente acabar por alma pela boca fora. E em pouco tempo, não sei por que não hão de ser todas as casas de um ainda só.
Para o marido Jacinto, tem paciência, dá-me do teu lenço.
Jacinto Vieira tem-se entretido em colocar no cabide o chapéu, a bengala, etc., como nunca preciso do lenço e para.
Eu virá é traste de que me esqueço sempre em casa.
Aposto em como a senhora não se esquece de nada.
Há pessoas privilegiadas, que têm memória e lugar a tudo.
E pois deixe-me dizer-lhe, Dona Elvira, que a acho com uma magnífica aparência. Creio mesmo que nunca a vi tão bem.
Enfim, isso não admira, porque leva uma boa vidinha, sem tristes as nem cuidados.
Assim fosse a minha, que dia a dia se complica de um modo desesperador.
Eu já nem sei para onde me hei de virar.
Para Jacinto, tem estado a olhar para.
A rua é então filho, o lenço.
Ele apalpa-se é uma consumição.
Não imagina, miga, como tem inveja da sua calma.
Dê.
Angela sem consentir que ela fale.
Assim mesmo.
Não negue.
Veja agora, por exemplo, como tenho andado atrapalhada com a casa cheia de hospedes.
De Paulo,
gente da Bahia, gente do Rio Grande.
Realmente, com estes nossos hábitos, não sei para que servem os I-50 e croteatro hotéis.
Ainda quando são homens, vala relativamente é uma felicidade, mas quando são mulheres,
interrompendo-se para receber o lenço das mãos do marido.
Limpo sua.
Delvia sorrindo.
Que tem as mulheres, Dona Angela?
Dé?
São difíceis de aturar. Sabem pouco e me perguntam muito.
Eu sou de poucas palavras e aborrece-me ter de dar explicações a todos os instantes a respeito disto, daquilo, dai que poutro.
Assoa-se, Jacinto, aproveitando a pausa da mulher.
Ontem tive notícias do meu sobrinho e da Lida.
Viram-nos no teatro em companhia do Manoel Ramires.
Dizem que ele parte agora.
Para a Europa.
É verdade.
E vir com alegria.
Peregruia. Qual é a Europa, o Ramires?
Ainda sinto.
Parece que alegrou a notícia.
Dei vira disfarçando.
Natumente.
Ele disse a meu genro que esse era o seu sunu.
Jacinto.
E onde está o seu genro?
Esse ingratatão dom do meu sobrinho.
Dera. Subiu para o quarto, depois do almoço, mas não tardará em descer, porque vão sendo horas de sair.
Angela entregando o lenço ao marido.
Ele também tem horas para entrar.
Essas parece que são mais irregulares, não é verdade?
Enfim, contanto que não falte com o conforto e o luxo à família.
A Lida pôde gabar-se de ter-te errado a sorte grande.
Não é por Gustavo ser meu sobrinho, mas há poucos maridos que se rile com quem não perdoa 55 em fuparem.
Ele é um tanto extravagante, dizem todos.
Mas em sua casa é muito sério e isso é o principal.
Eu, pelo menos, não conheço nenhum marido melhor, porque mesmo meu Jacinto Sora agora, depois de velho, é que está um pouco mais a mim em fazer as vontades.
Talvez ser eu que o a bem dizer, já as não tenha.
Enfim,
a Lida que aproveite a mocidade ou estadão.
Há muita moça por aí que se morde de inveja.
Ainda há bem pouco tempo num bonde um sujeito que vinha atrás de mim disse ao outro, apontando aqui para a asa.
Aquele prédio pertence ao Dr. Gustavo Ribas, um rapaz excepcional, e que traz a mulher como um brinco ao.
da casa que não disseram bem. Achavam que ela devia ser mais recuada, para que a escada e o terraço ficassem mais longe da rua. Eu também penso assim. Enfim, foi o gosto de Lida, está muito bem.
Devira.
Não, senhora. A arquitetura da casa foi escolhida por seu sobrinho.
Não é o que se diz por aí. Mas isso são detalhes que não têm importância.
Dá-me licença. Eu vou gritar por eles lá para cima.
Angela, para cinto.
Não interrompas o idílio.
Para D.
Eu virá há quantos anos mesmo se casaram eles.
Envia.
A Ds para 11.
D. Angela.
Deve ser isso.
Dezens anos.
Como o tempo corre. De então para cá, repare, Dona Evira, quanto sucesso se tem desenrolado neste Rio de Janeiro.
E Jacinto faliu.
Melhorou de fortuna.
Tornou a falir e a melhorar.
Minha irmã Esmeraldina morreu, e meu cunhado não tardou muito em casar-se outra vez.
O Alpoin Fu 56 Teatro Gil.
A Desdemona divorciou-se e o Bastinhos enlouqueceu.
O Alexandre foi ministro.
Para andar agora enterrado na lavoura até as orelhas, ao mesmo tempo que o Manoel Ramírez...
Interrompe-se à procura do lenço.
Devira com interesse.
Como?
Angela. Tocou a coador é meu lenço de...
Evira.
Senhora deu a seu marido, mas é dizendo que oi.
Cena três mesmos, Gustavo, Judite de...
Angela, entra Gustavo.
Sim, é dizer que oi.
Ora, graças, aí está meu sobrinho.
Gustavo. Senhora minha tia.
Agora é assim, quem quiser ver o advir a sua casa...
Já se esqueceu do caminho da nossa porta, senhor ingrato?
Gustavo sorrindo.
Os afazeres.
Angela.
Sim, os afazeres.
Eu sei o que se rosna por aí.
E Lida, onde está?
Preparando-se para nos receber.
Teria graça.
Será bom avisá-la de que estamos aqui apenas de passagem.
Porque temos hora marcada para ir ao tabelião.
Parece-me que às quatro, não sei bem. Nem isso me inquieta.
Quando saio com Jacinto deixo seu cargo todas as preocupações aborrecidas e não trago nem carteira nem relógio.
Quem não perdoa 57, Gustavo.
E falem as mulheres mal do casamento.
Ela.
Nem todas são como a tua, que não tem razão para isso.
Já eu não posso falar da sagrada instituição, como vocês dizem, com a mesma simpatia.
Que coincidência, nem eu.
Gustavo rindo-se.
Ora, adeus. Todo mundo sabe que os tios vivem como Deus com os anjos.
É até um casal citado como exemplo da fidelidade e do amor.
Entretanto, Judite vem falar a D.
Elvira e sai de novo.